Boa noite, amigos guadalupenses. Eu peço os vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 7 de março de 2016. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
Da esperança, exuberante mata o solo mantém. Regada no tempo com abastança, rica fauna e flora sustém. Despertada para horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então. Ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. Majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, acolhida, ofertada, exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região, gera energia em grande porte, mundo turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A margem do caudaloso, velho monge, majestosa, no planalto, assentada. Filhos tão longe, braços abertos, a comida ofertada. Braços abertos, a comida ofertada. Braços abertos, a comida ofertada.
Podemos sentar. Eu peço o secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da terceira sessão plenária ordinária. Aos 29 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, nessa cidade de Guadalupe, no plenário vereador Everton Rodrigo dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Edivan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, José Lourenço Mozinho Mota, Zé Mota, Essurama Santana de Souza Martins. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lidos comunicados CM 208-318, 208-319, 208-320, todos de 2015, do Ministério da Educação. Tribuna livre. O presidente Edivan faculta a palavra aos vereadores. Usam a mesma os senhores vereadores Surama, Ana Lúcia, Zé Mota, Jesse James, Amadeu Júnior, Dr. Fernandes e Alderico. O presidente Edivan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a sessão. Eu, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, pedi a lavratura da presente e digitação da presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos mais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Eu quero comunicar aqui a ausência da vereadora Ana Lúcia, por motivo particular, não pôde estar presente hoje na sessão. A ausência do vereador José Mota, que está operado em Teresina. e a ausência do vereador Jesse Jame também, por motivo seu pai está operado em Floriano e não pôde estar presente hoje aqui à sessão. Nós recebemos um ofício da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, do padre Gilvan. Eu peço o secretário que faça a leitura do ofício.
Guadalupe, 29 de fevereiro de 2016. Ao excelentíssimo senhor Edvan Miranda, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, no Piauí. A paróquia Nossa Senhora de Guadalupe vem solicitar a Vossa Excelência um espaço na tribuna com a finalidade de expor o tema da campanha da Fraternidade de 2016, no dia 17 de fevereiro de 2016. Fraternalmente, Padre Gilvan Dias, pároco, recebido aqui no dia 2 de março de 2016.
Foi feita a leitura aqui do ofício que o padre Gilvan encaminhou à Câmara Municipal. Nós comunicamos aos vereadores que todos concederam esse espaço ao padre Gilvan. Nesse momento eu convido o padre que faça uso da tribuna.
Senhor presidente, Edvan Miranda, a sua pessoa, quero saudar os demais vereadores desta sessão, desta Câmara Municipal de Guadalupe, os amigos e amigas que participam desta sessão e os radiovintes que nesse momento acompanham esta sessão através da rádio e aqueles que nos acompanham espiritualmente, né? Também levando nosso abraço aos vereadores que estão ausentes, justificando justamente a sua ausência por motivo superior. Então, uma alegria estar aqui nesta noite, em nome da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em nome da igreja, né? E todo ano, a igreja no Brasil, a CNBB, a Conferência dos Bispos no Brasil, né, ela se preocupa com o tema relacionado à vida. E nesse ano não foi diferente, né? O ano passado, o Papa convocou os bispos de todos os continentes para fazer o concílio sobre a família, e nesse concílio gerou uma carta que o Papa enviou a todos os bispos do mundo todo, os padres, sacerdotes e o povo de Deus. O nome da carta é Laudato Si, ou seja, louvado sejas. Essa carta vai tratar do Papa Francisco do amor que o homem e a mulher devem ter com a casa comum, ou seja, com o planeta, né? O Papa chama a casa comum, dá o nome planeta, casa comum, que de fato é a nossa casa, né? E o Papa preocupado com tanto desastre ecológico, né? O aquecimento do meio ambiente, desequilíbrio, tantas manifestações de doenças, né? E terremotos, o Papa justamente convocou os bispos de todo o planeta para que pudesse, né, suscitar, né, dentro da evangelização, justamente o amor pela casa comum, o amor pelo planeta. E os bispos, esse ano, justamente, elaborou, tendo em vista essa carta, o tema da campanha da fraternidade, espelhado nesta carta, e deu o tema da campanha da fraternidade, casa comum, a nossa responsabilidade. Ou seja, os bispos foram mais além, né? Além desse zelo, nós temos que ter uma responsabilidade pela casa comum, pelo planeta. E a campanha da fraternidade, a iniciativa da Igreja Católica, desde 1956, uma experiência de três padres, né, fizeram essa experiência da partilha durante a quaresma, e foi positivo. Ganhou força no Concílio Vaticano II, de 62 a 65. De lá para cá, todos os anos, a Igreja do Brasil se mobiliza de tal forma que procura dar uma resposta, né, para a sociedade sobre algum tema relacionado à vida. E esse ano a igreja no Brasil está vivenciando a quaresma, essa campanha da fraternidade dentro da quaresma com esse tema, casa comum, a nossa responsabilidade. Ou seja, nós devemos ter essa preocupação com o meio ambiente. Então, colocando isso, queria introduzir justamente o nosso momento aqui, partilhando a nossa alegria pela primeira vez, usando essa tribuna no sentido de representação da paróquia. Estive aqui no dia 25 de agosto, por ocasião do aniversário do município, recebendo o título de cidadão guadalupense. E a campanha da fraternidade traz esse tema: casa comum, nossa responsabilidade. E o lema do versículo 24 do capítulo 5 do livro do profeta Amós, né? Quero ver o direito brotar como fonte correr, a justiça qual riacho que não seca. Falando justamente o profeta Amós, já gritando naquela época, porque já existia sinais de destruição do meio ambiente. E se a gente olha para as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, o primeiro livro da Bíblia é o livro do Gênesis, e no capítulo 1, versículos 20, 21 e 22, diz o seguinte, né? Deus disse: fervilhe as águas de seres vivos e voe pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos. E nada, seres vivos, que nada fervilhando, ou melhor, Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos, que nada fervilhando nas águas, segundo suas espécies, e todas as aves, segundo suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus o abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas do mar, e que as aves do céu multipliquem sobre a terra. Então, no livro da criação, no livro do Gênesis, primeiro livro das Sagradas Escrituras, Deus manifesta o seu desejo que a natureza seja justamente valorizada, respeitada, zelada pelo homem e a mulher. Então aqui a gente já vê que essa beleza de Deus, né? A criação é uma expressão do amor de Deus, que as águas, né, possam ser potáveis, cristalinas, e possam dar vida aos peixes, os monstros marinhos, e a terra possa dar lugar às árvores e às aves do céu, enfim, o ser humano. E o objetivo da campanha da fraternidade esse ano, queridos irmãos e irmãs, né, é assegurar o direito do saneamento básico para todas as pessoas e empenhar-nos à luz da fé, por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro de nossa casa comum. O objetivo é esse, né? É garantir a todas as pessoas saneamento básico. Por que a igreja está falando saneamento básico? Porque é algo tão importante, tão necessário para a vida do ser humano, que a maioria da população das nações não compreendeu ainda e nem tem conhecimento, né? Porque quando o saneamento básico chega, favorece a todos, a gente vai ter saúde de qualidade, vai ter água de qualidade, vai ter zelo dos municípios, enfim, do meio ambiente, esse zelo com qualidade. E mais ainda, o ponto 20, o número 20 do texto base da campanha da fraternidade diz o seguinte: e por que discutir sobre saneamento básico no Brasil? Por que a CNBB escolheu justamente, dentro desse tema da campanha da fraternidade, esse subtema, né? O saneamento básico. E aí a Igreja do Brasil coloca: como já dissemos, o abastecimento de água potável, o esgoto sanitário, a limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, o controle de meios de transmissores de doenças e a drenagem de águas pluviais são medidas necessárias para que todas as pessoas possam ter saúde e vida dignas. E por isso que a igreja está preocupada com isso, essa necessidade da implantação, da valorização, do investimento no saneamento básico. Depois, Urgências do saneamento básico no Brasil, né? Tem que ser urgente, não podemos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Nós estamos aí já sofrendo muitas consequências, né? Por falta, né, desse zelo com o nosso planeta, né? E aí, uma afirmação, né? Nos últimos dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento Básico, na lei número 11.445/2007, né? É a lei que assegura isso, o saneamento básico, né? Mostra que pouco mais de 82% da população brasileira tem acesso à água tratada. Veja, temos aí mais ou menos, pela estatística, a pesquisa, 18% da população brasileira que não tem água tratada. Para aí você ver que a coisa não é, merece uma reflexão. Continuando, mais de 100 milhões de brasileiros ainda não possuem coleta de esgotos. Mais de 100 milhões, mais da metade da população brasileira não possui, né, essa coleta, né, não tem acesso. E apenas 39 destes esgotos são tratados, sendo despejados diariamente, veja, despejar diariamente, todos os dias, o equivalente a mais de 5 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento na natureza. Veja que uma coisa merece uma reflexão, é urgente, é grave, né? Por dia, são mais de 5 mil piscinas olímpicas são despejadas sem tratamento de esgoto na natureza. E aqui nós temos aí o nosso velho monge, o rio, né? Que em algumas partes vai daqui até o delta, algumas partes do rio não tem como navegar mais, né? Sem contar com muito esgoto, os dejetos, né? Seja de fábrica, de hospitais e outras das residências, despejado, né, dentro do rio. E depois na natureza como um todo, não só no rio, mas na natureza, né? Então, é essa estatística desse sistema, né, nacional de informações sobre saneamento básico, que assegura na lei 11.445/2007, né? Viver a campanha da fraternidade. Nesta campanha da fraternidade, o que nos motivará para o encontro e a ação conjunta é a preocupação com o cuidado com a casa comum, ou seja, com o nosso planeta, o lugar onde habitamos. A casa comum é o maior presente que Deus nos deu. Por isso, precisamos gentilmente pensar e repensar em ações estratégicas e novas formas de nos relacionarmos bem com a casa comum. Então, é urgente essa reflexão que a gente está colocando aqui, que deve partir, né, todos nós, para somar justamente esse trabalho em conjunto para manifestar o nosso zelo, o nosso amor a esta casa comum, esse planeta. E esses pontos, queridos irmãos, irmãs, né, amigos, senhor presidente, os demais vereadores, né, são alguns pontos do texto básico, né, que nós estamos refletindo ao longo dessa quaresma em todo o Brasil, né? É nesse método ver, julgar e agir. E aí o texto traz algumas reflexões, né? A gente expõe um momento e a gente queria também colocar algumas reflexões, algumas perguntas, algumas reflexões para a gente levar também nosso coração, nossa mente, quem sabe, né? Solicitar ou depois manifestar, né, um debate, um planejamento, não sei o que a gente pode estar fazendo como comunidade, né? A primeira colocação é: como é usado a água em nossa casa? Como é que estamos usando a água, esse bem tão precioso? Como é que estamos usando a água em nossa casa? Ela é usada com cuidado e com economia, né? Pessoas que às vezes vão escovar os dentes, né? Passa meia hora para escovar os dentes com a torneira ligada, né? E o que está sobrando hoje, amanhã está faltando, né? Mês atrasado nós tivemos um momento até um pouco delicado, Marcos Parente, porque a caixa d'água furada na praça, né? E a gente reclamou, fez a observação e acharam, né? A gente estava querendo se meter demais, mas não, tivemos que mobilizar a comunidade para dar pressão em que o promotor, de fato, graças a Deus, agora solucionaram o problema. Estava derramando água na praça pública, né? Então, o que está derramando lá está faltando no pote de outra pessoa, né? E quem desperdiça hoje, amanhã, talvez nós não vamos ter. Então, como é que está sendo o uso da água, o cuidado com a água nessas casas? Depois, você se incomoda e denuncia quando vê um vazamento na sua rua? O que, que você faz? A gente tem um cano quebrado, passa, não sou responsável, né? Tem uma entidade para isso, né? Mas deveria causar indignação, né, na gente, uma reflexão, avisar para alguém, né? Porque senão vai ficar derramando. A outra colocação, você desperdiça alimento, né? Porque às vezes, mamãe ou papai, eu vou desperdiçar aqui só esse prato, não quero não. São mais de 200 milhões de brasileiros, né? Por dia, se você desperdiça alimento, por mês, quantas toneladas não vai ser desperdiçada? E se você desperdiça o alimento, o que, que significa? Que as empresas vão ter que produzir mais, né? As terras vão produzir mais, e para as terras produzir mais, elas vão ter que ser mais exploradas. E quando a terra é explorada até um certo ponto, ela vai começar a dar resposta de cansaço. A terra também cansa. O ser humano cansa, a terra cansa, né? Depois, como são tratados o lixo orgânico e o lixo reciclável em nossa cidade, né? E eu diria mais, não só o lixo orgânico e reciclável, mas tem o lixo inorgânico, o lixo tóxico, né? E outros tipos de lixo, né? Como é que está sendo tratado na cidade? Porque vai, se for para o mesmo destino, é uma coisa séria, né? Essa semana, lá em Floriano, nós refletindo uma conversa, e algumas pessoas colocavam e disse: padre, aqui em Floriano nunca vai para frente. Eu digo, vai, basta as pessoas que estão de frente mobilizar as demais que vai para frente, né? Não, padre, aqui não tem matéria-prima, não tem como construir uma fábrica. Não, alto lá tem sim. Tanta água que tem, tanta terra boa, tanta gente trabalhadora, né? E depois, a última pesquisa aí, estão calculando que mais ou menos 200 vans despejam todo dia, gente, né? Todo dia essas vans, de Colinho, do Maranhão, daqui de Ribeiro Gonçalves, de São Nonato, de Oeira, de Amarante, toda essa região, calcularam agora mais ou menos 200 vans. Só de Guadalupe vai umas 6 vans por dia. Tem umas que ainda vão duas vezes no mesmo dia, né? Todo mundo, 200 vans, levando 15 pessoas cada van, dá 3 mil pessoas, né? Se você passa o dia em Floriano, nem que você não queira, você vai produzir lixo, né? Você vai chupar um picolé, tomar um sorvete, vai almoçar, vai produzir lixo. E o lixo é uma fonte, é a matéria-prima, uma fábrica de reciclagem, né? Então, às vezes, a pessoa quer, de fato, camuflar ou fazer vista grossa, dizendo que não tem matéria, que tem matéria-prima, né? Basta ver os meios, né? Então, como é que está sendo em nossa cidade, né? A reflexão da CNBB pergunta, nossa cidade, né? Como é que está sendo a coleta, tratado o lixo orgânico, o lixo reciclável, o lixo inorgânico, o lixo tóxico, né? Ou está indo para o mesmo destino? E aí pode ter consequências graves no futuro. E a última colocação, amigos e amigas, como está ocorrendo o desmatamento em nossa região? Como está ocorrendo o desmatamento nessa região, né? Então, são reflexões que a CNBB está fazendo em todo o Brasil, em nome da igreja, mas preocupada com a vida e com essa casa comum. Porque cada ano que passa, são milhares e milhares de hectares de terra, né? De floresta desmatada, destruída, né? Deus fez tudo colorido, né? Tudo alegre, tudo cheio de vida. E, no entanto, o homem está deixando tudo preto e branco, destruído, né? E aqui na nossa cidade, né? Guadalupe, né? Bem situada, né? Mas a gente sabe muito bem, né? Que aqui já teve alguns impactos e poderão sofrer outros impactos, né? Até onde eu sei, todos nós, os moradores dessa cidade, né? Os mais de uma idade mais avançada, moravam em outra região, a mais de 20 quilômetros, por causa do progresso, tiveram que sair de lá para vir para essa região. Então tem um impacto, né? O progresso traz a infraestrutura, traz a maneira de sobreviver, recurso, produção, mas não podemos nos enganar que também traz os impactos ambientais. E aí Guadalupe está numa situação, né? Aí eu estou colocando isso nessa casa, porque é a casa que é do Poder Legislativo, onde elaboram as leis, né? Daqui que sai justamente as leis, né, do município para ser de fato praticadas, né? E Guadalupe, por um lado está o rio, está a usina, por outro lado está cercada de projetos, né? E essa semana eu falando para um grupo de crianças ali, as crianças brincando, dizendo que, falando do caju, da manga, que tem muito caju e manga, e eu digo, e daqui a 30 anos? Os pais vão dizer assim, meu filho, você sabe que fruta é essa? No livro, né? Não, que fruta é essa, pai? É o caju. Da onde é, papai? De qual país é? Não, aqui tinha aqui no Guadalupe muito caju, muito jatobá, muito oiti, muito grão de galo, muita maria preta, e hoje só tem no livro. Estou colocando isso porque o progresso traz coisa boa, mas depois ele vai devastando tudo que é da região. E é a reflexão que a CNBB faz, essa preocupação que a gente está avançando cada vez mais, aniquilando a natureza, e a resposta já está chegando. Nós estamos aqui todo mundo correndo, o Brasil apavorado, as fábricas gritando, fabricar não sei quantos mil, né, depósitos de repelentes, né, para matar o mosquito, né, para matar o mosquito. E está transmitindo 3 doenças, né? Há quem diga que esse mosquito já está gerando mais 2 doenças, né? Então, ontem o cientista estava preocupado que até a pernilonga, a muriçoca, pode transmitir o vira, né? O vírus do Zika, né? Então, isso é fruto de quê? Lixo de qualquer jeito acumulado, falta de zelo pela natureza ou a destruição. E tudo isso, queridos irmãos e irmãs, nós estamos colocando aqui em nome da igreja, preocupado com a vida, preocupado com essa casa comum, na palavra do Papa, também na palavra das Sagradas Escrituras, né? Que nós temos que ter cuidado, né? Não sou contra o progresso, na igreja não é contra o progresso, as iniciativas, os avanços, mas nós temos que também pisar no chão, porque senão a gente vai ter tudo hoje e nossos filhos, nossos netos, os bisnetos não vão desfrutar dessas maravilhas, vão aí estar tudo intoxicado, né? Tudo vivendo na poluição. Por isso que a campanha da fraternidade esse ano convoca todo o povo, né? Independente da sua religião, da sua crença, mas que todos nós possamos abrir o coração, a mente, para esse zelo, esse cuidado com a casa comum, com o planeta, porque é o planeta que dá vida. E se o homem e a mulher destrói o planeta, amanhã, como eu falei, nossos filhos, nossos netos não terão como sobreviver. Penso que um pouco do resumo desse texto básico, né, para a gente poder se familiarizar mais ainda. Claro, nós vamos ter outros momentos na igreja, nas comunidades, nas pastorais, nos meios de comunicação, para a gente falar mais um pouco sobre esse tema. E aqui eu quero justamente já finalizar a minha fala, desejando sucesso para essa casa e pedir também que essa casa, né, na pessoa dos vereadores, né, possa olhar com carinho a natureza, em modo especial a nossa realidade, né, uma vez que os senhores e as senhoras representam todo o anseio, né, da população, né, e aí justamente nós pedimos em nome da igreja que a gente possa também somar força para pedir ao Senhor que nos mostre as luzes necessárias para poder cada vez mais amar e zelar esse planeta sem o qual, né, nós não podemos sobreviver e nem as futuras gerações. Então peço ao Deus da vida que possa abençoar os trabalhos e a caminhada de cada um que forma esta casa. Meu muito obrigado.
Dando continuidade à sessão, como bem falou o padre Gilvan, né, sobre a campanha da Fraternidade 2016, Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Eu acho que cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, né? E a gente é que tem que ter a responsabilidade de fazer a nossa parte, ensinar nossos filhos, até mesmo nossos vizinhos, né? Como bem falou o padre Gilvan, a respeito, às vezes, da perca de água, né? Você vai escovar o dente, passa um tempo ali derramando água na pia. Na minha rua mesmo, padre, tem um vazamento lá, tem mais de 15 dias. Já avisei a GESPISA 5 vezes e nunca foram tomar as providências. Quem sabe amanhã essa água não está fazendo falta na nossa casa, na casa talvez até daquelas pessoas que são responsáveis por cuidar da nossa água, né? que são hoje os funcionários da GESPESA. Mas amanhã vou fazer mais um pedido, completar a sexta vez, para ver se eles vão lá tirar esse vazamento. Dando continuidade à pauta do dia, nós estamos aqui com um projeto de lei que é de autoria do prefeito municipal, do piso dos professores, né? Que regulariza o piso dos professores. Projeto esse, que era para ter vindo há muitos dias aqui para esse poder legislativo, para que a gente analisasse e encaminhasse as comissões em seguida ser votado. Chegou hoje, pela manhã, recebi o projeto, tirei a cópia, botei na mesa de cada vereador, inclusive uma cópia, mandei entregar na mão da presidente do sindicato, a Josélia, que está aqui presente. Nós vamos fazer a leitura desse projeto, depois vamos encaminhar a comissão e na próxima sessão nós vamos votar esse projeto. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto.
Ofício número 082-2016, Guadalupe, 7 de março de 2016. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, estamos encaminhando a esta augusta casa o projeto de lei 001-2016, que dispõe sobre a atualização do piso salarial dos profissionais do Magistério da Educação Básica do município. Na oportunidade, renovamos os nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, o Allen Rodrigues Mozinho, prefeito municipal. Endereçado ao senhor, excelente senhor, Edvan Pereira de Miranda, vereador presidente nesta cidade. O projeto de lei 0001-2016 dispõe sobre a atualização do piso salarial dos profissionais do Magistério da Educação Escola Básica do município de Guadalupe e da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica atualizado o valor do piso salarial profissional do Magistério Público Municipal da Educação Escolar Básica, com aumento fixado em 11,36%, 11,36%, sobre o valor pago do ano de 2015, passando o valor atual de R$ 1.918,02 para R$ 2.135,90. Artigo 2º. Em decorrência da atualização do piso salarial do profissional do magistério, a matriz de vencimentos será corrigida nos termos do anexo 1, que faz parte desta lei. Artigo 3º. O pagamento dos valores correspondentes às diferenças decorrentes da atualização dos vencimentos dos profissionais do magistério das escolas públicas municipais retroage ao mês de janeiro de 2016, cujo pagamento serão realizados em 4 parcelas. Artigo 3º. O pagamento de valores correspondente à diferença, vamos para o artigo 4º. As despesas resultantes da atualização dos vencimentos dos profissionais do magistério ocorrerão à conta de recursos consignados no orçamento vigente do município, que poderá ser alterado para atender os efeitos desta lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro do ano de 2016. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, aos dias 7 de março de 2016. Assinado, o Allen Rodrigues Mozinho, prefeito municipal. O anexo 1 estão as matrizes. Eu diria, não sei, eu peço desculpas, para não ser mais fastidioso, dizendo que a classe G que está dividida em nível de graduação, nível superior, nível médio, F, E, D, C, B e A, que ninguém vai conseguir fixar o que é o piso salarial atual de 20 horas e 40 horas. Me permite, senhor presidente? Pronto. Agora sim, para a justificativa. Justificativa. Trata de lei objetiva que dispõe sobre a atualização do piso salarial profissional do Magistério Municipal nos moldes em que decidiu o MEC, que foi de 11,36% de aumento para o piso, conforme vem ocorrendo anualmente em lei municipal, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de janeiro do corrente ano. O presente projeto de lei tem o condão de tornar efetiva a política que tem por finalidade promover a valorização dos profissionais do magistério na perspectiva de assegurar uma educação com qualidade para todos. Cientes da relevância e da importância deste projeto de lei, contamos com o empenho desta conceituada casa na tramitação em caráter de urgência, na análise e aprovação. Guadalupe, Piauí, 7 de março de 2016, o Alan Rodrigues Mozinho, prefeito municipal.
Feita a leitura do projeto, nós vamos encaminhar para a comissão e na próxima segunda-feira nós votaremos esse projeto. Dando continuidade à pauta do dia, peço ao secretário que faça a leitura dessas indicações.
Indicação número 3 de 2016. Eu não sei se seria fastidioso lembrar aqui que indicações de autoria dos nobres vereadores são aqueles lembretes, são reivindicações em nome do povo que os vereadores fazem ao excelentíssimo senhor prefeito, ao executivo, com sabor não só da indicação em si, não só da lembrança, mas com sabor de mostrar a luta por aqueles que necessitam desta indicação. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, para reativar as atividades do Centro de Convivência do Idoso, CCI. Sala das Sessões, Guadalupe, 7 de março de 2016, Surama, Santana de Souza Martins, vereador. Como justificativa, proporcionar lazer aos idosos, melhorando qualidade de vida e de saúde. Indicação número 4, também de autoria da Surama, da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Excelentíssimo senhor presidente, indica ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, a retirada dos banheiros públicos dentro do mercado público municipal e a construção do alpendre no mercado público e na feira livre municipal, como também a reforma geral desses locais. Sala das Sessões, Guadalupe, 7 de março de 2016. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Como justificativa, o problema da fedentina dos banheiros dentro do mercado atrapalha muito, devido a serem ligados o local dos boxes açougues e box onde é fornecida a alimentação. A construção do alpendre resolveria o problema com a chuva e o sol em demasia para os vendedores externos. Durante toda a gestão do prefeito Alio Muzin, segundo a justificativa da vereadora Surama, não foi feita sequer pintura na feira livre e no mercado público. Peço reforma urgente nesse local.
Feita a leitura da pauta do dia, nesse momento eu faculto a palavra ao vereador que queira fazer uso da palavra. Vereadora Surama, vereador Zé Dainês, vereador Amadeu Júnior Fernandes, vereador Dr. Fernandes Ruderico. Com a palavra, a vereadora Surama.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, amigos aqui presentes, Em nome da presidente do sindicato, eu cumprimento os colegas professores. E em nome do nosso pároco, Padre Gilvan Dias, eu cumprimento aos amigos, aos irmãos da igreja, que se sintam felizes aqui na nossa casa. É um prazer muito grande. Nós, vereadores, estamos... Está com problema aqui, eu... falhando. Estarmos hoje aqui, juntamente ao lado de vocês. Então, inicio assim a minha fala, agradecendo e parabenizando ao gestor municipal, o Allen Rodrigues Mouzinho, por ter enviado, né, a nossa casa a regularização da atualização do piso salarial. Queria, sim, na presença aqui da Josélia, para que a gente possa, durante essa semana, convidar alguns outros professores para analisarmos realmente esse projeto, para ver se tem alguma mudança, para que na próxima sessão a gente possa realmente estar aqui votando, né, mediante a expectativa e a ansiedade de satisfação de todo o povo, né, de todos os cidadãos que representa a classe dos professores municipal de Guadalupe. Quero também, assim, parabenizar, em nome do Martinet, toda a equipe que representa a Associação dos Moradores do Bairro Cruzeta, pelas festividades que aconteceram esse final de semana. Então, houve culto, houve a nossa Santa Missa, ontem à tarde, show com Gerinho, né? Menino do Barão, campeonatos de dominó, almoço para aquela comunidade. Então, estive, assim, muito presente neste evento, então toda a equipe está de parabéns. E quero, assim, reforçar e defender um pouco as minhas duas indicações nesta noite de hoje, visitando essa semana ali o mercado público, e as pessoas chegaram a mim e falaram: Surama, pede lá para ver se o nosso gestor, o prefeito Allen, tem, assim, um pouco de compaixão, de compromisso a respeito aqui daquela feira livre. Olha aqui para essa tinta, ainda é do tempo de Dr. João Luiz. Olha as condições que esses feirantes hoje trabalham ali dentro daquela feira livre. Então, sem se falar quantas e quantas indicações já foram pedidas, não só pela vereadora Surama, mas pelos demais colegas vereadores, para a reforma daquele mercado. A questão daqueles banheiros bem próximos, aquelas pessoas que vendem as suas comidas, onde tem também os açougueiros que vendem a sua carne. Então, é necessário que o prefeito Ali tenha esse compromisso de forma urgente fazer a reforma no mercado público e na feira livre. Muitas vezes nós presenciamos e vemos alguns alpendres ali, tem a Nilda que já fez a parte dela, aquele outro lado que fica em frente à nossa igreja, mas foram feitos, né, pelos próprios responsáveis que hoje estão naquele local, muitas vezes com calçamento, as pessoas que vendem as suas verduras, que vendem as suas roupas, estão de uma forma ou de outra resolvendo com suas próprias condições. Mas o que eu quero aqui, o que eu peço em nome de uma população a quem eu represento, é que realmente o gestor que tem a responsabilidade, que está à frente para assumir e solucionar os problemas, que solucione o mais rápido possível. Como também vou aqui, mais uma vez, presidente Edivan, fazer as minhas reclamações. E cabe a cada secretário responsável para solucionar o problema que hoje afeta e assola diversos bairros da nossa cidade. Como a questão da iluminação pública, a falta de iluminação pública em diversos bairros da nossa cidade, onde mensalmente vem nos talões dos cidadãos guadalupenses aquela taxa que se paga, mas que uma taxa de iluminação pública que eles não estão recebendo pelo serviço. Então, são diversos bairros que hoje existe esse problema, principalmente ali por trás do Dormitório Vital, né, na Rua da Dona Severina, ali na Vila Parnaíba, no bairro Cruzeta, no bairro Coqueiro. Então, precisam-se solucionar este problema. Como também reforço aqui e peço a recuperação dos buracos na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Gente, vamos evitar um grave acidente, vamos evitar problemas. Quem vem à tardinha ali perto do Espeto.show, quem vem, eu sempre nas minhas caminhadas, eu venho de bicicleta, a questão da Getel também, né, é um problema gravíssimo dentro do nosso município, o que ela vem causando com essa reforma, mas precisa se tomar uma providência, porque a rua, se a avenida se é estreita e com muito buraco, quem vem de bicicleta, o carro que vem descendo, muitas vezes você perde a visão. Então, essa semana passada não foi um acidente, mas porque eu entrei assim, do lado, vinha devagar, mas vamos evitar esse problema. A questão também da ambulância, que foi virada desde o ano passado, que está deixando de prestar um serviço à população do nosso município. Então, gostaria que o prefeito Ali visse com os bons olhos o que está faltando para que esta ambulância realmente volte para Guadalupe para atender a nossa população. Como também peço assim, encarecidamente ao secretário de Infraestrutura a questão da reforma do estádio Júlio César, a questão da reforma do memorial Porto Seguro, como também do balneário Belém Brasília. As péssimas condições que hoje se encontram os banheiros do balneário Belém Brasília. E nós somos sabedores que o balneário Belém Brasília é uma obra, uma das obras mais bonitas do sul do estado do Piauí, onde semanalmente nós recebemos diversos turistas dentro, no nosso município. Então, as condições dos banheiros estão assim em estado de calamidade. Então, é necessário ter essa preocupação, porque quem chega, quem visita o balneário Belém Brasília, vai ficar a imagem, não é da pessoa do prefeito Ali, mas sim da cidade de Guadalupe. Então, vamos valorizar, vamos ter essa preocupação em levar as pessoas que nos visitam, levar essa imagem do potencial turístico que nós temos, das nossas potencialidades em termos de água, em termos de energia da nossa usina, em termos do nosso projeto. Então, nossa cidade é uma cidade linda, é uma cidade de gente, de pessoas generosas, de pessoas trabalhadoras, de pessoas guerreiras, de profissionais competentes, mas infelizmente o que está faltando por parte da atual administração é este compromisso. É ele dar resposta à população de Guadalupe, é ele dar resposta a essas reclamações que são feitas aqui semanalmente e que se ficam engavetadas. Muitas vezes, nós vereadores que representamos vocês, a população, somos criticados. Muitas vezes, as pessoas, na maioria das vezes, não entendem qual a função de um vereador, qual o papel de um vereador. E o nosso papel é esse, é usar essa tribuna, é fiscalizar os recursos do nosso município com responsabilidade, é ouvir a população, é estar presente em diversos bairros da nossa cidade, ouvindo e trazendo os anseios daquela população e apresentando aqui, através de indicativos de lei e através de projetos. E quem tem o poder de executar tudo isso? O gestor. Então, esperamos dele. Ele, com certeza, toda semana é cobrado. A gente pede essa satisfação, mas, infelizmente, tudo é dado calado como resposta. Mas a minha função, que venham desempenhando, desenvolvendo ao longo de 11 anos e alguns meses, é não me calar, é não me cansar, é sempre defender os interesses daqueles que sempre acreditaram e confiaram na minha pessoa. E isso eu tenho feito com responsabilidade, eu tenho feito com muito compromisso. E a gente sabe que nós estamos aí bem próximo de uma nova eleição, de uma nova escolha dos seus representantes. E é necessário que cada população faça a sua análise, que cada cidadão guadalupense que tem o direito de fazer a diferença saiba em quem votar, em quem você vai escolher para administrar o seu município por mais 4 anos. Quero aqui também falar e pedir que nós somos sabedores do que hoje afeta a nossa sociedade, o Brasil, o mundo, a questão desse vírus, Zika vírus, né? Já participei de algumas reuniões aqui na Secretaria de Saúde. foi um trabalho assim muito significante, um trabalho bonito em parceria com as escolas do nosso município. Mas o que eu vejo, só mais um momentinho, presidente, o que eu vejo que a escola, o CEDEG, a escola a qual eu trabalho, a qual eu estou lá diariamente, como nós recebemos os nossos alunos? Os pátios daquela escola tomada pelo mato, muita, lá se a gente se vê às claras, latas, garrafas, copos descartáveis. Como é que o próprio município está promovendo uma parceria para solucionar o problema, e a própria escola hoje não oferece aos nossos alunos uma visão clara do que realmente se precisa ter? Limpeza, zelo. Então, eu peço assim ao secretário de infraestrutura para que tome essas providências em relação à capina dos pátios das diversas escolas da rede municipal. Como também a falta de medicamentos nos postos de saúde, porque o aparelho de eletrocardiograma não está atendendo a nossa população de Guadalupe. A coleta efetiva, uma tabela para a coleta de lixo nos diversos bairros da nossa cidade. Nós estamos aí com um carro compactador de lixo que o governo federal foi em parceria, o líder pode depois complementar com segurança, que nós recebemos, que o município recebeu, não está ainda prestando esse serviço. Então, é preciso se tomar providências para solucionar este problema. E quero também, em relação às pedras soltas, né, em diversas ruas já aconteceram acidentes, graças a Deus não foram acidentes muito graves. Presidente, eu queria, sim, se da sua permissão, como faltaram hoje 3 vereadores, só mais 3 minutinhos para falar um pouco da campanha. Posso? Né? Eu quero, assim, reforçar, agradecer, assim, as palavras do padre Gilvan, que trouxe hoje a nossa casa, a comunidade que hoje nos ouve, a respeito do tema da campanha da fraternidade. Casa comum, nossa responsabilidade. Que tem, assim, que nos chama a atenção, saneamento básico no Brasil. A importância para garantir o desenvolvimento humano, a saúde integral e favorecer a qualidade de vida para todos. É uma campanha ecumênica, até porque todas as pessoas, independente da fé que professa, precisa desse cuidado, desse zelo. Quero assim também falar a questão da desordem ambiental, que atinge sobretudo os mais pobres. Muitas vezes, quando não oferece à população essa infraestrutura, essa coleta eficiente, não vai atingir aqueles que têm uma condição de se manter, de ter um plano de saúde, vai atingir aquelas pessoas pobres que não têm condição, que dependem realmente de ter médicos de plantões no hospital, de ter medicamento nos postos de saúde, de ter um transporte, uma ambulância para levá-la a Teresina, a Floriano, porque os mais ricos têm seu plano, têm seu carro, têm a condição de ir e vir. Então, é uma preocupação que nós devemos ter. Outra coisa também, a importância do tema da campanha é sobre o abastecimento de água potável, o esgoto sanitário, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos, o controle de meios transmissores de doença e a drenagem de águas pluviais são investimentos necessários para que as pessoas possam ter uma vida saudável. A questão da justiça ambiental é parte integrante da justiça social. E muitas vezes o que é um saneamento básico? É um conjunto de serviços, infraestruturas, instalações físicas, educacionais, legais, institucionais que garantem abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem, políticas públicas de desenvolvimento urbano. E isso também cabe a quem? A nós que somos representantes, a um gestor, para termos essa responsabilidade, esse compromisso. E aqui eu afirmo a vocês e à população que nós que representamos vocês temos esse compromisso. Temos a questão também lá do Coqueiro, né? Questão do saneamento básico. Quantas conferências, eu, Clóvis, Conceição, já participamos, Josélia. Muitas vezes a gente cobra, fica agendado, mas, infelizmente, a coisa não sai do papel. Então, só para concluir, eu quero, assim, reforçar, não vai faltar oportunidade nas próximas sessões, eu adentrar mais a respeito da campanha. A questão de vida digna. O que é vida digna? Deus não quer a desordem, a escravidão, a violência, a injustiça. Por isso promove a libertação do povo escravizado no Egito. Então, cabe a cada um de nós termos este compromisso de procurar aqui realmente defender os interesses daqueles que não têm o poder de voz, têm o poder de decisão, mas muitas vezes escolhe a nós para os representar, para que nós realmente fazermos a diferença. Então, quero aqui, só em nome da Tia do Carmo, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa guerreira, uma pessoa batalhadora, uma profissional, assim, para mim, mil, eu quero assim homenagear a todas as mulheres de Guadalupe, a todas as mulheres do Brasil, a minha amiga Aparecida, funcionária aqui da Câmara, e finalizo assim com esta simples mensagem. Nós, mulheres, temos contribuído muito para uma sociedade, uma cidade, para uma comunidade, para o mundo. Somos mães e mulheres. Somos guerreiras, batalhadoras, insubstituíveis em uma família. Somos generosas, inteligentes. Somos mulheres impelidas pelo amor. Sabemos perdoar, acolher, desempenhar inúmeras funções com sabedoria, transmitir um pouco da palavra do Senhor, transmitir com dedicação e com amor. Somos este dom, este fermento que leva em frente o povo de Deus. Consagramos a nossa vida a Deus e levamos para as missões, para os hospitais, para as escolas, dentro das nossas igrejas, a mensagem de Jesus. Nós, mulheres, temos uma sensibilidade particular pelas coisas de Deus, sobretudo para nos ajudar a compreender a misericórdia, a ternura e o amor que Deus tem por cada um de nós. Parabéns a todas as mulheres, porque somos mãe, somos igreja, somos mulheres guerreiras. Boa noite e obrigada, presidente, pela oportunidade.
Uma palavra, o vereador Zé Dainei.
Agradeço a Deus, Jesus, o nosso Pai de misericórdia, que mais uma vez eu levo a minha voz ao ar. Com muito prazer, com muito orgulho, só Deus sabe o quanto eu estou me sentindo feliz a noite de hoje. Nesse momento, eu saúdo a mesa presidente, na pessoa do Edivan Miranda, segundo presidente, meu amigo ao vereador Alderico, primeiro secretário vereador doutor Fernandes, meu amigo vereador doutor Amadeu Júnior, amiga vereadora professora Surama, caros amigos ouvintes da nossa querida rádio, amigos agricultores, amigos vaqueiros, pescadores e assim enfim todos aqueles queridos ouvintes que esteja ouvindo a nossa querida rádio. Hoje, pela bênção de Deus, eu peço Jesus, o Espírito Santo de Deus, que esteja ao lado dos nossos amigos que não estão presentes aqui na nossa sessão, meus colegas vereadores, onde um está operado, onde outro faltou, porque seu pai está operado. Jesus esteja ao lado, trazendo paz e saúde à sua família, às suas pessoas. Faltaram, porque queria que todos nós, nove vereadores, tivéssemos presente na noite de hoje. Palavra linda, palavra importante. A pessoa que pode e sabe entender o amor, a obediência que Deus nos dá, tenho o prazer de pedir a Jesus. Peça a Jesus que ele traz toda a informação certa. Não tenha vergonha de enrolar sua perna, se ajoelhar. não tenha vergonha de escolher um dia na sua vida e fazer um jejum para Deus lhe mostrar o que a gente precisa sobre a vida humana. Essas palavras, irmão, padre Givan Dias, que você pronunciou hoje na nossa sessão, eu já esperava que isso acontecesse. Nós fomos à visita, uns projetos do meu amigo Borbra, tanta indústria, tanto desenvolvimento em nosso município, e sempre eu estava ao lado do meu irmão Adê, uma pessoa que estava andando com a gente. Eu disse, são muitas coisas, muita relevância para no nosso município. Agora precisa de quê? Da mão de Deus. Porque vê o progresso, mas a gente vê a destruição. Foi o que o Senhor falou. Para a gente ter cuidado com a nossa casa. Porque Deus deixou o mundo completo. E pela inteligência do homem, está destruindo. E a gente já está vendo um exemplo. Isso aí, há muito tempo, eu vivo prestando atenção e analisando. E até mesmo orando que Deus traga o amor a cada um ser humano. Porque muita gente pensa que o amor é só entre o homem e a mulher. Mas não é não. Isso é um engano. O amor entre o homem e a mulher para produzir família e prosperar a geração da vida humana. Mas o amor que nós, todos nós cristãos, devemos ter é o amor por igual. Amor a todos. Amor à natureza. Amor a tudo que Deus deixou para o bem-estar da nossa querida terra. Quando a gente vê uma grande desmata, como a gente viu fazendo essas visitas, quanta destruição de tanta vida, a vida dos mosquitos, a vida das abelhas, da formiga, das aves, tudo destruído sem ter o seu local de moradia. Antigamente, a gente ia ao mercado público. Quantos litros de mel de abelha a gente via alguma pessoa vendendo? E hoje, no mundo de hoje, a gente ainda vê? Não vê. Será por quê? Por causa da destruição. Quantos meses nós tínhamos de inverno? Hoje, o que? Quantos meses nós estamos tendo? Será por quê? Eu, com a consciência que eu tenho sobre a vida cristã, a minha obediência que eu tenho à religião católica, eu já fiz oração e Deus me revelou disso. Os homens só vão acreditar quando não tiver mais jeito. É o que a gente está vendo. Porque o exemplo que nós já tivemos esse, no ano passado. Porque até que 2016, Deus mandou janeiro, que teve chuva suficiente para cobrir tanto desgaste, tanta seca, tanto prejuízo, que até o nosso lago da Barra de Boa Esperança estava faltando já água. Nós sabemos as condições que a gente se encontrava. Quantas vezes também eu cheguei ao nosso prefeito pedindo poço, porque na região onde eu moro, no meu vizinho, foi obrigado eu alugar pipa para botar água para o pessoal. Porque nós, da nossa localidade lá, Cana Brava, nós estávamos bebendo da localidade Salina e daqui de Guadalupe. Porque os açudes, os poços cacimbão, secaram tudo. Como também na localidade Curralim, Vereda da Ilha, tudo estava faltando água. Mas eu tenho cobrado a ele e estou esperando ainda a resposta dessa solução, porque nós ainda não temos água suficiente. Agora, com essa chuvada que deu, a gente ainda está tendo uma aguinha, mas quando tornar a entrar o verão, vai continuar a mesma dificuldade. Sempre eu estou falando ele, porque a gente precisa. Como também nós, na nossa região ali, também ainda não tem a conclusão da luz para todos. O governador me garantiu e até o momento a gente ainda não teve uma resposta para superar essa dificuldade que a gente se encontra. E nesse momento eu peço a Deus que ilumine a nossa vida, todos os amigos aqui presentes. Eu agradeço muito os membros da nossa querida igreja, na pessoa do padre Gilvan Dias, como também a tia Maria do Carmo, todos aqui presentes. Só Deus sabe o prazer que eu estou me sentindo com a presença de vocês agora à noite. Só Deus sabe o quanto me preencheu o vazio da minha mente, o desejo que eu tinha o prazer de ouvir as palavras que o nosso padre falou hoje. Quantas pessoas ouviram? Quantas pessoas ouviram? Eu peço a Deus que essas pessoas que ouviram guarde na mente e cada um faça a sua parte para compreender o que ele nos trouxe a explicar para a nossa população. O que ele explicou sobre a vida cristã, o planeta que Deus nos deu para nós viver, e nós ter amor, saber agradecer, assim como nós se sente feliz em hoje estar vivendo, o nosso vindouro também precisa de ter a mesma alegria e o mesmo prazer. São essas minhas palavras. Uma feliz noite a todos os queridos ouvintes e a vocês presentes, uma feliz noite e o melhor presente, uma boa saúde a todos. Porque os nossos amigos faltaram, mas nos meus dois colegas vereadores foi por causa de doença. E no momento da doença, a gente sabe o quanto vale a saúde. Obrigado, Senhor, por esse momento e boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, a todos boa noite. E quero saudar a mesa em nome do nosso colega vereador presidente Edivan. E queria saudar a todos, padre Gilvan Dias, Francinal de Publicidade presente, o Geni, sua esposa, a comadre Conceição, a Dozinha, professora Maria do Carmo, Clóvis e sua futura esposa, meu vizinho Eldo, professora Ivana, professora Josélia e família, seu Manel Lapa, professor Elias, nosso presidente, dona Cândida, enfim, todos presentes. Colegas vereadores, senhores e senhoras, nós não poderíamos deixar de trazer à tona e também repercutir as sábias palavras trazidas hoje pelo padre Gilvan Dias, em nome da CNBB e em nome do nosso Papa Francisco. Não é por acaso, nem à toa, que há a preocupação do mundo em torno desse tema, um tema que nós precisamos prestar muita atenção, porque ele está acontecendo aos nossos pés, às nossas vistas, e muitas vezes a gente não enxerga a devastação que está em nosso redor. Recentemente, estudos feitos com equipamentos avançadíssimos, como altimétricos, enfim, vários países passaram a estudar a quantidade de água que temos no planeta. Enquanto nós estávamos estudando no antigo primário, na matéria de geografia, nós aprendemos que a Terra era composta com um terço de terra e dois terços de água. Essa lição todos nós aprendemos ao longo de nossas vidas e até o ano passado nós tínhamos esse entendimento. Só que, recentemente, estudos descobriram que a Terra tem muito menos água do que se pensava. Estudiosos descobriram que, comparando a Terra com uma bola de basquete, Nós conhecemos a bola de basquete, que tem um diâmetro de aproximadamente 50 centímetros. Comparando a quantidade de terra e água, a bola de basquete com um diâmetro de 50 centímetros é o que temos de terra. E uma bola de ping-pong com um diâmetro de 4 a 5 centímetros é a quantidade de água que nós temos. A questão é absolutamente preocupante. E muitas vezes nós nos deparamos com a situação às nossas vistas e não vemos isso. Ora, em nossa cidade, eu não acompanhei, mas meus avós ainda viram o Riacho do Cardoso perene, cheio de água. Hoje, nós não vemos mais. Eu vi o Riacho Prata perene. Hoje, nós não temos mais. Eu vi o Rio Gurgueia, que passa aqui em Jerumenha, cheio. Hoje está seco, devastado. Eu chamo a atenção para esse tema porque a gente ouve na TV, no rádio, nos meios de comunicação, e muitas vezes a gente pensa, ah, está distante, está longe, quando a realidade está acontecendo aqui, agora. Nossa cidade, infelizmente, é uma das que está sofrendo a maior devastação de todos os tempos. Nós não queremos inibir os investidores fora disso. Mas Guadalupe está sofrendo um processo devastador da nossa natureza, cuja proporção não se consegue medir. Isso é preocupante. Nós não sabemos quem são os produtores que aqui estão em Guadalupe, que usam material orgânicos ou que usam pesticidas. Nós não sabemos quantas toneladas de pesticida caem no nosso solo diariamente e quando chovem, corre para dentro das nossas águas, a mesma água que nós ingerimos diariamente para matar nossas sedes. Chama a atenção que a nossa cidade de Guadalupe está com um índice de câncer, a neoplasia, muito acima da média nacional. A questão é tão estarrecedora que nós voltemos ao tema trazido hoje em nome da nossa Igreja Católica pelo nosso pároco, Padre Gilvan, é que nós não esbarremos aqui para nos tranquilizar como se esse fosse o único momento que tivéssemos para trazer esse tema à tona, mas nós precisamos tornar ele mais vasto, mais longo. Nós precisamos, e aqui eu sugiro aos colegas vereadores, à colega Surama, ao colega Edivan, ao colega Zé da Inês, ao colega doutor Fernando Alderic e aos que estão ausentes, juntamente com a nossa Igreja Católica, toda a comunidade organizada, que nós façamos uma audiência pública aqui nessa Casa Municipal, trazendo o Ministério Público, que o nosso Ministério Público, o representante, doutor Arimatea, é altamente conhecedor da questão ambiental, trazendo principalmente essas empresas que estão sendo implantadas em Guadalupe, estão chegando todos os dias e todas as horas, para que eles entendam que nós, enquanto agentes políticos, que os professores, aqui falo em nome da professora Josélia, como educadora, que a nossa Igreja Católica, que as nossas instituições estão de olhos abertos. Gente, a quantidade de empresa que está se alojando ao redor do nosso lago, nós não sabemos, mas sabemos que todo dia chega uma e aí bota um empreendimento, seja na piscicultura, seja na agricultura, enfim. Nós precisamos olhar isso com muita cautela, chamando a atenção dessas pessoas, trazendo elas aqui, a CHESF, o DENOX, a ACIP, o Borba, a Terracal, a Progresso, enfim. Todas as empresas que estão tendo empreendimentos em Guadalupe. Se vocês repararem bem, daqui para Jerumenha, daqui até a cidade de Jerumenha, está havendo um desmatamento. Daí precisamos também chamar os representantes do meio ambiente local, o representante do meio ambiente estadual e o IBAMA para estar presente nessa nossa audiência. Aqui nós não queremos amedrontar ninguém. Não é a nossa intenção aqui amedrontar os investidores e que ninguém diga isso lá fora. Amanhã, nos meios de comunicação, que a gente está aterrorizando, afastando. Não. Nós queremos defender a nossa terra, o nosso meio ambiente, a nossa casa, com responsabilidade. Queremos que eles estejam aqui presentes, que eles assistam às nossas palavras
enquanto defensores da nossa terra, os professores, os alunos, a igreja, nós vereadores, o prefeito, o Ministério Público. Queremos que eles nos ouçam, nos escute, que eles entendam, olha, nós estamos aqui, mas estamos sendo vigiados. Nós não podemos fazer tudo, nós temos leis, nós precisamos cumprir as leis. Essa é a minha mensagem, vereador presidente. E aqui eu coloco como proposição nesse instante, proposição verbal, que nós marquemos uma data para uma audiência pública, mobilizando as escolas municipais e estaduais, principalmente as escolas. Aliás, todos os segmentos da sociedade organizada. Peço a compreensão dos colegas, a parceria dos colegas, para que nós possamos colocar à tona, num debate, numa mesa redonda, colocar esse debate para a gente repercutir lá fora, no dia seguinte, na escola, no trabalho, no, enfim, na feira livre, para que eles vejam que nós estamos com os olhos arregalados olhando para eles. Essa é a minha primeira parte do tema, o pedido dessa audiência pública. Colegas vereadores, num segundo momento, eu venho também aqui atender um pedido do nosso presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, através do nosso amigo presidente do Partido dos Trabalhadores, professor Elias, preocupado com a seca, que nós temos um inverno agora muito inconstante. Ano passado, ano atrasado, bem falou o colega Zé da Inês, que faltou água nas cacimbas, nos poços. Então, nós estamos aqui trazendo também, através de proposição ao nosso presidente, mas vamos também lá no governo de estrada, na SDR, ou no DENOX, buscar uma forma de fazermos reservatórios de água. Nós estamos praticamente mais da metade do inverno. Nós não temos água nos nossos reservatórios. Como medida de urgência que o prefeito possa decretar, para que se possa cavar reservatórios de água, senão a nossa população do interior vai sofrer de novo. Nós sabemos que existem poços tubulares sendo perfurados. Mas sabemos também que eles não são suficientes para a quantidade de pessoas que vão precisar, para a quantidade de animais que vão precisar. Esse tema é importante que nós possamos ir à SDR, em nome do presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, senhor Vitor, que atentou muito para esse tema, também é importante. E num terceiro momento, eu quero dizer ao povo de Guadalupe, estive em Teresina essa semana, juntamente com o professor Elias, presidente do Partido dos Trabalhadores, e lá tentando buscar algumas alternativas para o nosso município. Nos encontramos com o deputado federal, Assis Carvalho, e, enfim, com a nossa senadora do Partido dos Trabalhadores, Regina Souza, e tentamos ver se resgatássemos algo da cultura de Guadalupe, como a vaquejada. Colocamos um pedido de emenda para que nós pudéssemos trazer as fundações, como a Fundação Cultural Roxunó, a questão cultura do nosso município. Nós precisamos resgatar alguns pontos culturais. Então, minha gente, fica aqui esse ponto de vista para que nós possamos repercutir e que o nosso presidente anote na sua fala, por gentileza, acate essa proposição feita neste momento, juntamente com os vereadores, para que nós possamos realmente divulgar mais, debater mais o tema trazido pela nossa Igreja Católica. A todos, uma boa noite.
Com a palavra o vereador Dr. Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente desta augusta casa, prezados vereadores aqui presente, dileto público que hoje abrilhanta com galhardia esta casa. Que bom seria que Deus continuasse a abençoar esta casa, mandando de vez em quando o padre Gilvan, pároco da nossa igreja, um outro padre, um outro líder da igreja católica ou evangélica, para tentar realmente sensibilizar alguns corações que ainda continuam endurecidos. Falar da campanha da fraternidade, o nome já diz, fraterno, né? Fraternidade, irmão, que data de muito tempo, de tempo como Dom Luciano, o maior vibrador, secretário-geral da CNBB, a respeito dessa campanha da fraternidade. E a campanha da fraternidade não poderia ser outra se não se preocupasse realmente com o ser humano. E esta, da nossa casa, nada mais é de que é voltado não só para cuidar do planeta Terra, mas também daqueles que ela habita. Se a gente remontar o porquê do desaparecimento dos dinossauros, eu acho que é porque não tinha campanha da fraternidade. Os mananciais que existiram já aqui em Guadalupe, eles realmente estão se esvaindo, estão realmente se desmilinguindo. Em função, eu não digo da mão predadora nossa do ser humano, mas em função da nossa necessidade. Será que em Marte não já existiu água? Ou fica essa vírgula. Vocês viram a comparação da bola de ping-pong que representa o nosso reserva hídrica, a nossa reserva de água no planeta, com a bola de basquetebol? Gente, é duro. E eu sei que essa preocupação que antes a gente rebatia, dizia que era dos americanos que queriam invadir a nossa Amazônia, mas eles costumam dizer, e o mundo sabe, o pulmão da humanidade está nesta reserva florestal da Amazônia. Se você devasta uma floresta e não planta, fica difícil. Nós sabemos dos projetos que existiam da antiga Sudene, de devastação com preservação. Houve simplesmente a devastação. Nós sabemos da necessidade do carvão vegetal para mover nossas indústrias, mas temos que nos lembrar daquela obrigação da reposição florestal. Fica difícil. Realmente o tema é palpitante, o tema, antes de qualquer palpitação, é preocupante. É bom que, com o que o padre nos disse aqui, a gente, nós possamos refletir e disseminar de uma maneira mais firme, com audiência pública sugerida pelo nobre vereador Amadeu Júnior, e também com aquela solicitação de permanência de alguns aqui na nossa casa. Vamos passar a ter volantes convidando para encher essa casa às segundas-feiras, porque aqui é que se deve saber das coisas, aqui é que se deve lavar a roupa suja do nosso município. Vejam só, muita coisa a gente tem que se preocupar. Eu queria realmente parabenizar o padre Gilvan pela essa iniciativa de vir aqui solicitar humildemente a sua participação na tribuna desta casa, para poder ver se aguça, para saber se balança ainda mais, já que o púlpito seja ainda não tão suficiente. O púlpito, eu digo, eclesial, o púlpito da nossa igreja. Gente, fica difícil realmente, mas apesar dos pesares, a gente tem que parabenizar o que está acontecendo na cidade. Parabenizar a campanha da fraternidade. Parabenizar a iniciativa das associações como essa presidida pelo grande batalhador Martinet, Associação dos Moradores do bairro Cruzeta. Parabenizar, rapaz, esses jovens que tiveram a feliz iniciativa de transformar uma quadrilha junina numa fundação da proporção que existe hoje, a Fundação Arrochunó. Agradecer a presença da professora Maria do Carmo. Eu me lembro bem que em tempos idos, quanta coisa dizia, não vai aparecer mais uma professora como a professora Auristela, hein, meu Carmo? E hoje aqui nós temos a do Carmo, valendo por quantas e quantas pessoas, quantas e quantas professoras. Parabenizar a professora Josélia, filha do meu saudoso e dileto amigo Zé do Vital, a pessoa preocupada para que permaneça ainda latente o Pronatec, não é, professora? Que coisa. Parabenizar a professora Conceição, também brilhantemente está ali ajudando a dirigir o professor Kleber, essa nossa futura universidade rural ali. Gente, é só de parabéns. Parabenizar o seu Genésio pelo exemplo de vida que ele dá. Que jovialidade aos 90 anos e 9 meses. Que coisa, 9 meses sem zika. Naquele tempo não se falava em zika. Falava no Zico, da seleção brasileira, jogador do Flamengo, que era com C. E esse veio foi com K, que não é de cachaça. Então, vejam só como a cidade também ainda tem parabéns, né? Sobre a reforma do mercado, tem razão a Suelma. Isso aí, a preocupação dela também foi a nossa, ainda nessa legislatura aqui. Todo mundo sabe que existe a respeito disso. Não só a reforma do mercado, mas a criação do mercado do peixe. Enquanto não se faz, os ambulares, os ambulantes, estão aí fazendo com as suas próprias mãos, com sua iniciativa, desregrado, sem respeitar o trânsito do pedestre. Cadê o problema da nossa movimentação? Então temos que nos preocupar, sim, tem razão ela, em ratificar todo aquele pensamento de alguns vereadores, até que me antecederam. Tenho certeza que essa preocupação com o nosso mercado não é de hoje, mas é bom para ficar sempre lembrado. E
doutor Fernandes, só uma parte para lá, você falando aí em recuperação, gostaria que ficasse registrado a questão daquele poste em frente ali a Veloso, desde o ano passado, quebrado, só amarrado, né? Que a própria Eletrobras, né, amanhã eu vou enviar um ofício, né, pedindo a regularização, a retirada, mas também que na pessoa do secretário de infraestrutura, juntamente com o nosso prefeito, tenha essa preocupação e que faça também essa cobrança, porque esse poste há mais de um ano se encontra quebrado ali em frente a Veloso. Obrigada pela parte.
Você vê, uma preocupação bonita e tudo, olha, por quê? Porque ela se preocupou realmente com essa possibilidade de um desastre maior para o nosso povo, sem falar nos cachorros, eles reclamam do poste. Mas vejam só, mas será que nós poderíamos olvidar? Será que nós poderíamos esquecer deste fabuloso Dia Internacional das Mulheres? Jamais nós não podemos. Agora, viva a mulher, viva. Hebreus daquela já fala e tudo, e o nossa Bíblia, o nosso livro maior, está lá realmente, e a turma só procurou ver um lado, o da submissão. Mulher, é submissa a teu marido, mas essa submissão não significava e nem significa escravidão. Mas foi essa mentalidade atávica, velha do Antigo Testamento, que já começaram a querer machucar as mulheres. Poxa vida, aí fica difícil. Aí, como tudo na vida, disse que a união faz a força, o povo unido jamais será vencido. Obrigado, Surama, pela parte que ela fez. Eu vou ter mais tempo. E também os outros vereadores faltaram. Por favor. Please. Vejam só. Mas o Dia Internacional da Mulher. Poxa vida. Poxa, o Dia Internacional da Mulher. E as crianças que estão são mulheres, que são mulheres também. Será que elas sabem por que este Dia Internacional da Mulher? Será que ele surgiu gratuitamente se não houvesse luta? Houve luta. Mas não foi luta sangrenta. Mas foi uma luta da palavra. Foi aquelas mulheres, sábias mulheres, que invocando aquelas expressões, dizendo: no princípio eu era Eva, criada para a felicidade do Adão. Mais tarde foi Maria, dando luz àquele que traria a salvação. Aqui não é nem um poema. Mas isso não bastaria. Passei a ser Amélia, aquela mulher de verdade, para a sociedade não tinha a menor verdade, mas sonhava com a igualdade. Gente, se a gente for ler mais, aí o tempo não dá. Mas já no dia 8 de março de 1857, nem eu tinha nascido. 1857, eu digo nem eu porque eu sou aqui o decano, o mais velho. Não é decano, não. Decano não significa que é dar o cano, né? Dar o cano é não pagar. Ave Maria. Vejam só, porque se você não é jocosidade barata, mas é para que a gente procure ver também realmente essa fertilidade bonita da jovialidade, já no adiantado da hora, esboçar qualquer sorriso. Que coisa linda. Gente, gente. Então essas mulheres, por muito tempo decidiu, nada mais. Ela simplesmente exigiu: quero a minha dignidade, quero a nossa dignidade. E foi por aí que uma homenagem das professoras, alunas e coordenação do curso de serviço social, naquele tempo já tinha, e ainda todas as mulheres e seus filhos, companheiros das mulheres, que não só por esse dia, mas também por os outros dias, porque a mulher não trabalha só no dia 8 de março, ela já nasce, não, ela já dá luz trabalhando, chega, né, aquele moço que vai fazer o parto ou a parteira e diz: iniciou o trabalho de parto. Pô, já começa trabalhando, que coisa absurda. E por aí vai. E ai de nós, homens, se não fossem as mulheres, o que seríamos de nós? Aquela meiguice de transformar adversidades e notícias fabulosas que confortam o nosso ego, que confortam o nosso estar, o nosso bem-estar. Sobre as mulheres, eu acho que só o 8 de março é pouco. Seria vários 8 de março. Seria os 365, 366 agora, quarto dia 29 de fevereiro. Tudo que se fizer pela mulher é pouco. Existem as ingratidões, realmente, inclusive na constância do casamento. Mas faz parte, realmente, do ser humano. Existe. Mas dentro dessa diversidade, dentro dessa preocupação da manutenção da família sempre coesa e linda, está Deus, gente, permitindo às vezes até um pouquinho de adversidade para que você veja, vislumbre como é que deve permanecer em família. Eu particularmente, e como homem público, tinha que dizer que, apesar das idas e vindas, 5 filhos, 8 netos, um bisneto para vir agora, estou indo para lá para poder ver, porque 9 de março, depois da manhã, é meu aniversário. Deus queira que ele venha nessa data. E como vida pública eu estou dando esse depoimento, eu vivo com Dona Socorro há 50 anos e alguns meses. 50 anos fez em maio. Mas será, doutor, que 50 anos era todo tempo beijando? Não, porque meus lábios e o dela não aguentavam. Tinha que ficar inchado. Mas é claro, sem morder. Então tem que ter cuidado de saber que entre altos e baixos, entre 50 anos que eu vivo com essa Dona Socorro, que me deu esse prazer de ter esses 5 filhos e todos esses 8 netos, que tem sido, não é um exemplo para eles, como eles têm dito, eles é que estão sendo exemplo para mim, mostrando como dizer: olha, pai, é assim que se age. Porque realmente a gente teve algumas recaídas, fui quase... Diácono ainda falava, naquele tempo não se falava nem diácono, era seminarista, né, Frei? Em idos de, o senhor talvez não tinha nascido, eu já passava por Canindé, em frente à igreja de Santa Clara, São Francisco. Aí me puseram para ajudar uma santa missa na igreja de Santa Clara. Aí começou aquela balbúrdia, disse que no dia que eu fui ajudar a santa missa, com a patena ali na distribuição da hóstia, saí do seminário. Eu não acredito que tenha havido isso. É realmente aquela inveja, aquela coisa que existe do ser humano na vida do seminarista, na vida do padre, na vida do vereador, na vida do dia a dia. Se esquece de si e olha para os outros. Eu não queria ninguém a palmatória do mundo. Eu só queria, tinha muita coisa para dizer, mas já me furtaram tudo, me roubaram tudo. Eu queria é que a felicidade dessa sessão, com as célebres palavras do padre Gilvan, se perpetuasse, não só por essa sessão, por outras sessões, que a gente, que nós tenhamos outros palestrantes aqui, quem sabe, sei lá, até missa fica difícil, porque nós já temos ali o nosso culto para fazer, mas nós temos que ter mais reuniões eclesiais para sacudir os nossos corações, a nossa alma, e nos lembremos mais dos nossos pecados. Obrigado, parabéns, agradecer inclusive a turma lá do setor rural, que deve já estar cochilando com essa voz de taboca rachada, falando demais. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores presentes, auditório, saúdo o auditório na pessoa do padre Gilvan, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. Sabemos, e a igreja, a CNBB, escolheu um tema muito importante, porém complexo, e é o meio ambiente. Sabemos, e para existir desenvolvimento, sempre vai atingir um pouco o meio ambiente. Isso é um caso muito complexo e precisa rever com muita atenção. Nós temos o exemplo do município de Bom Jesus, no Piauí, uma cidade que vinha um desenvolvimento, se diz, a passos de tartarugas. No entanto, chegou grandes firmas de fora, empresas, e hoje Bom Jesus é uma cidade grande. Uma cidade que você chega lá hoje, você vê estrutura de cidade de grande porte. Tem uma educação de qualidade, boas universidades, inclusive professores vindos do exterior para fazer pós-graduação em Bom Jesus, onde tem uma faculdade, o maior número de professores com pós-graduação no exterior. No entanto, nós sabemos e com este grande desenvolvimento, com estes grandes projetos que foram implantados no município de Bom Jesus, o meio ambiente modificou totalmente. Houve um desequilíbrio, vamos dizer assim, um desequilíbrio ecológico. Quer dizer, Bom Jesus, no ano passado, 2015, recebeu o título da cidade mais quente do Brasil. Entendeu? A cidade mais quente do Brasil é no Piauí, Bom Jesus. E veja, e Bom Jesus fica a 250 quilômetros de Corrente do Piauí, onde Corrente é a segunda cidade mais fria do Piauí, perdendo só para Pedro II. Então nós sabemos e realmente o meio ambiente é muito importante. Por isso o padre Gilvan falou aí sobre o meio ambiente, falou com muitas propriedades, certo? E nós estávamos atentos no seu pronunciamento. Nós sabemos que o governo federal estava incentivando a todas aquelas cidades ribeirinhas, certo, do país, exatamente as cidades ribeirinhas é um foco de doenças, né? Pelo menos é uma cidade mais suscetível a adquirir as doenças, e estava incentivando todas as cidades ribeirinhas um projeto de saneamento básico. E o prefeito Alho tomou conhecimento disso, correu ainda no seu primeiro mandato a Brasília e entrou um projeto solicitando também a inclusão da cidade de Guadalupe. E nós fomos beneficiados e hoje estamos aí um projeto da Getel. A Getel está construindo aí saneamento básico e vai atingir 100% de saneamento básico na cidade de Guadalupe. Quer dizer, coisa e nem Teresina, que é a capital do Piauí, tem 100% de saneamento básico. E nós vamos ter, logo e a Getel concluir a sua obra, está prevista para o mês de julho deste ano. E já era para ter concluído antes, mas em razão da crise e assola o nosso país, quer dizer, tudo está sendo atingido. E as empresas também estão, por liberações de recursos, estão sendo liberadas a outra. E isso atrasa as obras, estão em execução. E o nosso caso não é exceção. Atrasou também a obra da Getel em Guadalupe, mas sabemos que Guadalupe será uma cidade e vai ficar um 100% de saneamento básico. Outro problema também o Guadalupe vem enfrentando é o problema do lixão no bairro Oeiro ou no bairro Bela Vista. E é um outro problema também, está sendo praticamente, já está praticamente resolvido. Quer dizer, lá no lixão foi feito várias valas e o lixo doméstico, o lixo, o do lixão está sendo enterrado. Ele não vai ser mais a do fogo, não vai ter mais incêndio, certo? Para poluir o ambiente. Como muito presidente da Associação do Bairro Oeiro veio denunciar neste poder exatamente o problema dos incêndios lá no lixão, está incomodando e atingindo a saúde do pessoal dos bairros Bela Vista e Oeiro. Hoje o lixão está um plástico, certo? É, tem vigia, está todo cercado, certo? Quer dizer, as pessoas não têm mais acesso lá, a não ser as pessoas responsáveis pelo lixão, certo? Então isso, viu, já vai melhorar o nosso meio ambiente, certo? Nós estivemos, juntamente com os demais vereadores, um estava ausente, visitando os projetos de piscicultura no município de Guadalupe. Onde visitamos o projeto do Borba e outros projetos aí do Maurício Melo, que é filho do governador, ex-governador Ilé Melo. Uma estrutura fantástica, certo? Projeto grande mesmo. Mas é mais um motivo para que nós ficamos atentos a cada dia ao meio ambiente. E nós sabemos que esses projetos são muito importantes. Nós sabemos que depois, e o projeto Platôs de Guadalupe passou a ser acelerado, nós sabemos que a cidade se desenvolveu mais, melhorou a produção no município, mas sabemos que o meio ambiente ficou mais exposto. Isso é público e notório para todos nós. Então é isso que nós precisamos ficar atento, porque se precisarmos desenvolver, crescer, a tecnologia vai chegar, mas o meio ambiente vai sentir, vai sentir. E para isso nós precisamos constantemente estarmos fazendo reuniões com os professores, com o alunado, com todo mundo, incentivando para que cada poder, cada cidadão dê a sua parcela de contribuição para que o meio ambiente não seja tão atingido se isso não acontecer. Porque é imprescindível implantar tantos projetos importantes para não atingir o meio ambiente. Mas sabemos, e isso é um problema até mesmo educacional, como o próprio padre Gilvan falou aí sobre o desperdício de água, certo? Ontem um ano furado, você deixou uma torneira derramando em excesso. Quer dizer, tudo isso é a nossa consciência e a nossa educação para procurarmos evitar. Eu era um assunto aí, a vereadora Surama falou sobre a reforma do estádio municipal. Só informando ao povo de Guadalupe, ao auditório e à própria vereadora Surama, e hoje mesmo foi reiniciado a reforma do estádio municipal. E vai ser tocado em ritmo acelerado para que nós possamos, até no aniversário da cidade, inaugurar ela grandiosa obra e é o estádio municipal de Guadalupe. Um outro assunto também, e nós a vereadora Surama falou, é sobre o Aldo Lixo. O Aldo Lixo hoje, o prefeito terminou de realmente receber toda a documentação, toda a autorização, e realmente é uma burocracia muito grande, mas o Aldo Lixo hoje está liberado para trabalhar. O prefeito, a partir de quarta-feira, depois da manhã, vai fazer reuniões com todos os presidentes de associação dos bairros e os moradores do bairro para educar, orientar as pessoas a usar tão somente o lixo doméstico no carro. E não se pode botar lixo de construção, tipo de lixo, e pode danificar e quebrar ela máquina. Mas o Aldo Lixo será, esta semana, provavelmente, irá entrar em funcionamento. Estas são as minhas palavras. Retorno a palavra ao presidente da Câmara, Edivan Miranda.
Quero só fazer minhas considerações finais aqui. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez e parabenizar o Padre Gilvan pela iniciativa de vir à nossa casa fazer esse esclarecimento, não só a nós vereadores, como também toda a nossa população. Então, parabéns, Padre Gilvan, por a sua iniciativa. Eu também não podia deixar de parabenizar as mulheres pela passagem do seu dia, que será dia 8, em nome da nossa amiga educadora, Dona do Carmo, professora do Carmo aqui presente. Alegria imensa de ter vocês aqui presente conosco hoje, essa noite, Padre Gilvan, a nossa amiga Dozinha, esposa do ex-vereador presidente dessa Câmara, José Benedito. É um abraço caloroso aquele nosso amigo, com certeza ele está nos ouvindo, Dozinha. Eu também não podia deixar de parabenizar ao Martinez com sua equipe pela a quantidade de comemorações pelo dia do aniversário da Associação do Bairro Cruzeta. Como bem frisou a vereadora Surama, lá teve torneio de sinuca, dominós, baralho, show de calores. Então, parabéns, Martinez, mais uma vez. Você é um cara lutador, você é um cara que fez com que aquela associação tenha crescido, desenvolvido grande festividade naquele bairro. Então, você está de parabéns com a sua equipe, com todas aquelas pessoas que faz a associação do bairro Cruzeta. Quando o vereador Amadeu Júnior falou em audiência pública, eu também, vereador, me preocupo, porque nós estamos vendo os benefícios, as empresas aqui chegando à nossa cidade, mas também nós temos que ver a maneira que está sendo desbastado nosso mato. Eles dizem que vão plantar eucalipto, mas não planta o nosso caju. Como bem falou o Padre Gilvan, o caju, o piqui, o grande gal, que daqui a alguns tempos nós não vamos nem conhecer. Nós, que já somos mais idosos, nós conhecemos, mas nossos filhos vão chegar para a gente e vão dizer como é o jatobá, como é a cagaita, como é o piqui, porque aqui na nossa região, da maneira que está indo, daqui a alguns tempos ninguém se encontra mais nenhuma fruta, mais nenhum nada nativo no nosso município. Nós sabemos que vem o desenvolvimento, mas junto com o desenvolvimento nós sofremos as consequências. Não vamos achar que só vem o lado bom, mas também vem o lado ruim. Como bem falou o vereador Alderico, estava presente, fui aí juntamente com ele, a equipe, doutor Fernandes, Zé da Inês, AD, prefeito, vice-prefeito, fomos à Fazenda Borba conhecer a piscicultura. É uma coisa maravilhosa. Lá na Fazenda Borba, ele tem 70 e poucos funcionários. Nós sabemos que está trazendo desenvolvimento para nosso município, mas também nós temos que nos preocupar com o meio ambiente. Que ali, quantas toneladas de ração não põe dentro do nosso lago? Será como é que vai ser a nossa água daqui a alguns anos, daqui a alguns tempos? Nós temos que nos preocupar também com a nossa água, que é a coisa mais saudável que nós temos no nosso município. Como bem aqui, próximo ali, a residência do nosso amigo Zé Benedito, do Reis, também está sendo implantada outra piscicultura. Aquelas pessoas que ingerem aquela água, porque tem pessoas ali que usam a água do lago para fazer a sua comida, para se alimentar, até próprio beber, né? E essa água tem que ter cuidado, porque ali próximo a gente vê que tem as gaiolas e ali são colocadas aquelas rações. Aquelas rações que faz com que o peixe desenvolva rapidamente. Então, nós temos que nos preocupar, vereador. E é válido quando você fala numa audiência pública. Nós temos que convidar os professores, alunos, promotores, igreja, associações, e fazermos uma audiência para a gente esclarecer e procurar melhorar o meio ambiente do nosso município. Isso é uma preocupação não só do vereador Amadeu Júnior, mas também esse vereador tem essa preocupação. Como bem você falou do Riacho Cardoso, lá eu nasci, lá eu morei, e conhecia a cheia que vinha naquele riacho. Hoje, dificilmente, você vê ele cheio. Naquela época, Zé da Inês lembra que tinha as enchentes, aí dizia, não, vamos fazer aquelas paredes, que chamava parede, né, Zé da Inês, para pegar o peixe. Hoje não existe mais, porque nem peixe sobe mais, porque a maior parte daquelas lagoas, elas secam, e acaba todos aqueles peixes. Então, isso já é uma das preocupações da gente com o meio ambiente. Então, nós vamos nos reunir, vereadores, vamos procurar conversar com os professores, com os presidentes de associação, com as igrejas, para a gente marcar essa audiência e convidar esses empresários que aqui estão chegando. Nós não queremos, como bem o vereador frisou, tentar barrar, porque nós queremos que nosso município se desenvolva, mas também nós temos a nossa preocupação com o nosso meio ambiente. Então, nós vamos marcar breve e vamos convidar a toda a população de Guadarupe que faça presente. Eu quero, nesse momento, pedir aos vereadores que fiquem de pé para encerrarmos a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 7 de março de 2016. Muito obrigado e boa noite a todos.